Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia, educação.
Em 2023, 56% das crianças foram alfabetizadas na idade certa no país.
Número representa recuperação após queda drástica da alfabetização durante a pandemia.
E presidente Lula reforça compromisso de conseguir evolução gradual no nível da educação básica no Brasil.
A gente vai acompanhar para a gente ir orientando e discutindo junto como é que a gente melhora e a gente chegar em 2030 com 80% que está prometido no programa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reconstrução do Rio Grande do Sul.
Pagamento do auxílio de R$ 5.100 começou hoje para mais de 34 mil famílias atingidas e desalojadas no estado.
Dinheiro está sendo pago em parcela única e pode ser usado a critério de cada família.
E ainda, segurança pública.
Diretrizes para uso de câmeras corporais de policiais estabelecem situações em que os equipamentos estejam obrigatoriamente ligados.
Norma do Ministério da Justiça e Segurança Pública busca proteger agentes e trazer transparência para a atuação das polícias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E ouça a gente ao vivo em rede nacional de rádio.ebc.com.br.
O Brasil recuperou o nível de alfabetização de crianças no país, que foi comprometido durante a pandemia de Covid-19.
Em 2023, 56% das crianças estavam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental.
O resultado é 20 pontos percentuais maior que a última medição de 2021, quando o índice foi de apenas 36% de alfabetização nessa faixa escolar.
A melhora ocorreu em todos os estados brasileiros.
Em cerimônia com governadores e secretários estaduais de educação, o presidente Lula reforçou o compromisso de alfabetizar 80% das crianças na idade certa até 2030.
O compromisso nacional Criança Alfabetizada, lançado no ano passado, apresentou resultados positivos. A taxa de alfabetização no país chegou a 56% em 2023, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Isso significa que o país recuperou o desempenho anterior à pandemia de Covid-19, quando a taxa de alfabetização no país caiu para 36% em 2021. Um investimento federal nessa política foi de mais de R$ 1 bilhão para o trabalho de articuladores, formação de professores, reforço na infraestrutura das escolas e material pedagógico. Agora, o governo federal lançou um desafio de elevar a taxa de alfabetização para 80% até 2030, como destacou o presidente Lula.
A gente vai acompanhar para a gente ir orientando e discutindo junto como é que a gente melhora e a gente chegar em 2030 com 80% que está prometido no programa.
As metas são gradativas. Para este ano, o objetivo é que 60% das crianças estejam alfabetizadas. Ano que vem, a meta é 64%. Até 2030, quando a meta é superar 80% das crianças alfabetizadas. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, não faltará apoio do governo federal para que essas metas sejam atingidas.
O papel do MEC é o papel de coordenar essa política, de induzir tecnicamente e financeiramente.
Além disso, o Ministério da Educação publicou uma portaria que prevê incentivo extra para o ensino especial inclusivo, para a educação bilíngue de surdos, para as escolas indígenas, quilombolas e do campo, como reforçou Camilo Santana.
Para esse público, nós vamos dar um apoio técnico e financeiro com um material didático focado nesse público, diferenciado.
O compromisso nacional Criança Alfabetizada teve adesão de 5.558 dos 5.570 municípios brasileiros. Reportagem Márcia Fernandes.
Novas máquinas para as indústrias.
O presidente Lula sancionou hoje o projeto que destina R$ 3,4 bilhões em créditos financeiros para estimular as empresas a investirem em novas máquinas.
É a chamada depreciação acelerada, que estimula investimentos e prepara o setor industrial para desafios de transição energética.
Desde o início de 2024, o governo federal lançou uma série de medidas para modernizar o Parque Industrial Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que vai incentivar os investimentos na compra de novos maquinários, usando um mecanismo chamado depreciação acelerada. A substituição desses equipamentos melhora a produtividade, reduz custos de manutenção e reduz também acidentes de trabalho. Na prática, funciona assim. Toda vez que a indústria compra um maquinário, ela pode, pouco a pouco, abater esse valor dos impostos em até 25 anos. O que muda com a sanção do projeto de lei é que a indústria vai poder comprar máquinas novas e fazer esse abatimento de maneira mais rápida, 50% já no primeiro ano e 50% no segundo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que a iniciativa não se trata de isenção tributária, mas de antecipação de um abatimento para o setor industrial. A depreciação acelerada estimula investimentos e, ao mesmo tempo, prepara o setor industrial para os desafios da transformação digital e da transição energética.
Isso é um grande estímulo à modernização das indústrias no Brasil, à modernização do parque fabril, que tem em média 14 anos, então demora muito para depreciar. Então deprecia em 2 anos, reduz imposto de renda de pessoa jurídica, reduz contribuição social sobre lucro líquido, estimulando a renovar máquinas e equipamentos. São 3 desafios que estão sendo atingidos. O primeiro é aumentar investimento. O segundo é competitividade e produtividade. Faz crescer com máquinas mais modernas, ter mais produtividade. E o terceiro, eficiência energética.
Inicialmente, serão destinados 3 bilhões e 400 milhões de reais em créditos financeiros para estimular as empresas a investirem em novas máquinas. A estimativa é gerar uma contrapartida de investimentos privados de cerca de 20 bilhões de reais. Reportagem Graciele Bittencourt.
Moradores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul começam a receber o auxílio reconstrução.
E o governo ainda trabalha para drenar os locais inundados na região.
Vamos conversar sobre as ações de apoio do governo ao estado com a repórter Luana Karen, que está em Porto Alegre. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Mariana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Moradores de 15 cidades do Rio Grande do Sul receberam nesta segunda-feira o benefício auxílio reconstrução. Para poder sacar o recurso, as prefeituras precisam enviar os dados das famílias afetadas ao governo federal. De acordo com o ministro para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, neste primeiro lote, 34.196 famílias serão atendidas.
O primeiro lote para pagamentos já foi transmitido para a Caixa Econômica Federal para receber os 5 e 100. Nós queremos ter 2 listas por semana, na medida que as listas forem chegando das prefeituras, elas serão disponibilizadas no site e tão logo as pessoas validem as informações sobre as famílias, num prazo de no máximo 48 horas, esse dinheiro vai estar na conta.
O Auxílio Reconstrução foi criado pelo governo federal para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda por conta das enchentes. O valor de R$ 5.100 é pago em uma única parcela.
Luana, apesar das chuvas que a gente sabe que ainda estão caindo aí no Rio Grande do Sul, o esforço para drenagem da água também continua, né? Como é que está esse trabalho por aí?
Pois é, Mariana. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez a entrega hoje de mais 2 bombas de drenagem da Petrobras, que vão se somar às 25 que já estão no Rio Grande do Sul, para ajudar na drenagem das regiões alagadas. Eu conversei com o ministro sobre o assunto, vamos ouvir.
Nós já estamos com 25 equipamentos da Petrobras para nas regiões que estão alagadas, que não é possível, que demoraria muito para poder abaixar o nível das águas de forma natural, a gente começar a dragar para regiões de mais baixas, a fim de que a gente possa começar, inclusive, entrar com o restabelecimento da energia elétrica, que é tão fundamental.
Luana, por outro lado, o governo também está ajudando as famílias afetadas com o pagamento do Bolsa Família. Que informações você tem para a gente?
Sim, Luciano. Com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Edson Dias, eu conversei sobre o Bolsa Família. Nesta quarta-feira, mais de 21 mil famílias do Rio Grande do Sul, incluídas no programa, vão receber a primeira parcela do benefício. O governo federal chegou até essas famílias por meio de uma busca ativa. Os demais beneficiários do Bolsa Família receberam o pagamento antecipado no dia 17 de maio. O ministro Wellington Dias explicou que outras 18 mil famílias que estavam com o benefício bloqueado por alguma pendência tiveram o pagamento liberado para evitar o agravamento da situação de vulnerabilidade social. Vamos ouvir.
Em razão da calamidade, as pessoas que não puderam atualizar o cadastro ali, a gente autorizou que até dezembro estão liberados. Ninguém fica bloqueado com seus recursos e não terão novos bloqueios. Da mesma forma, quem perdeu o documento, como é que eu faço para tirar o dinheiro do Bolsa Família? Ali basta uma declaração do Centro de Referência da Assistência Social e lá o banco está autorizado a garantir o pagamento.
Em Santa Cruz do Sul, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou da entrega de máquinas agrícolas e inaugurou um gabinete itinerante do Ministério da Agricultura. Fávaro destacou algumas medidas tomadas em socorro aos gaúchos.
A suspensão de todos os vencimentos, quer seja de custeio ou de investimentos dos produtores, até meados de agosto, para que a gente possa construir, então, quais as soluções específicas para cada setor da economia da agropecuária. A entrega de máquinas, equipamentos foi uma prioridade para que os prefeitos possam começar a trabalhar a reconstrução, fundo garantidor para a agropecuária.
Luana, e como é que está o clima por aí? Tem previsão de chuva nos próximos dias também?
Olha, Mariana, o dia hoje foi bastante frio aqui em Porto Alegre. A temperatura variou entre 10 e 16 graus, mas com uma sensação térmica menor por conta dos fortes ventos. Já a chuva deu uma trégua na capital gaúcha. Para esta quarta-feira também não há previsão de chuva em Porto Alegre. E nós visitamos hoje uma cozinha solidária que tem distribuído cerca de 4 mil refeições por dia em Porto Alegre. O serviço é realizado por voluntários e, a partir de agora, um reforço importante está disponível com doações de botijões de gás para suprir as cozinhas. Vamos ouvir.
No cardápio, arroz, feijão e carne moída com legumes. Há 8 meses, o aposentado Abrelino Gomes dos Santos garante uma quentinha para ele e para a filha na cozinha solidária que fica no centro de Porto Alegre.
Facilita, gente. Eu estou passando aqui e levo uma comida para casa.
A comida nova, quentinha, é feita por 45 voluntários que se revezam 24 horas por dia. Antes da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul, eram produzidas cerca de 350 marmitas por dia no local. Com as enchentes, o serviço multiplicou. Hoje, são distribuídas mais de 4 mil refeições. Um trabalho sustentado pela solidariedade. É o que afirma Caio Belloli, coordenador da Cozinha Solidária de Emergência.
Na verdade, ela começa a produção no dia anterior, com o pré-preparo de todos os produtos que vão começar a ser produzidos nas 4 horas da manhã. Então, durante a tarde, a partir das 5 horas da tarde, tem uma equipe de voluntários junto com uma equipe de militantes que vem aqui picar os legumes, lavar o feijão, colocar todo esse processo em funcionamento para que às 4 horas da manhã a cozinha comece a funcionar.
Agora, por 3 meses, todas as 269 cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul não vão precisar se preocupar com o gás para cozinhar os alimentos. O item será fornecido por empresas de todo o país, filiadas ao Sindicato de Distribuidores de Gás de Cozinha, em uma articulação feita pelo governo federal. É o que explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
Através do MDS, junto com a Conab, foi suprido a deficiência de alimentação e de água e também das doações que estão acontecendo no país inteiro e que são trazidas até aqui pelos Correios. E faltava o gás que iria colapsar o funcionamento das cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul. E as ações são feitas pelos governos federal, estadual e municipal e, sobretudo, por essa cadeia de solidariedade do povo brasileiro.
Por 90 dias, serão fornecidos 9 mil botijões de gás às cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, Luana Karen.
Como os profissionais de segurança pública devem utilizar as câmeras corporais?
As regras foram divulgadas nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Também foi anunciado o Escuta SUSP, uma ação de apoio à saúde mental dos profissionais de segurança pública.
A portaria, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, define 16 situações em que as câmeras corporais deverão estar obrigatoriamente ligadas. Entre elas, atendimento de ocorrências, atividades que demandem atuação ostensiva, identificação e checagem de bens, durante buscas pessoais em veículos ou domicílios, nas perícias externas e também nas ações de busca, salvamento e resgate. Os estados e municípios que decidirem usar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional terão que, obrigatoriamente, seguir as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação às câmeras corporais. Segundo Lewandowski, o principal objetivo das diretrizes é trazer transparência e proteção aos profissionais de segurança pública.
Dentre os valores que pretendemos assegurar é a proteção dos agentes policiais que no seu dia a dia, com risco de vida e risco pessoal no país.
O ministro também destacou o lançamento do projeto Escuta SUSP, que vai oferecer assistência psicológica especializada online a profissionais de segurança pública de todo o país.
Os atendimentos têm como objetivo reduzir o sofrimento psíquico e fundamentar em estudos para o apoio psicoterápico destes profissionais com 3 abordagens. Um acolhimento para suprir questões pontuais em poucas sessões. Depois, psicoterapia para acompanhamento em 20 sessões e depois intervenção em comportamentos que possam eventualmente levar ao suicídio.
Na primeira etapa, o programa vai atender os profissionais de Sergipe, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e do Distrito Federal, em parceria com universidades federais dos estados. A previsão é que o projeto seja expandido para todo o Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Hoje é celebrado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual.
A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde e tem como objetivo chamar a atenção para a falta do acesso básico a produtos de higiene adequados para meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam e que vivem em situação de vulnerabilidade.
O governo promove a distribuição gratuita de absorventes a pessoas de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública ou em situação de vulnerabilidade.
Desde janeiro já foram atendidas mais de 1.700.000 pessoas.
A partir de agora, qualquer pessoa que quiser saber mais sobre a distribuição gratuita de absorventes poderá utilizar o Disque 180.
Informações sobre o programa de dignidade menstrual agora também podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180. O programa Dignidade Menstrual garante a distribuição gratuita e contínua de absorventes higiênicos para meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam, entre 10 e 49 anos, que não têm acesso a esse item fundamental durante o ciclo menstrual. Qualquer pessoa que quiser saber como o programa funciona, quem tem direito ao benefício ou ainda relatar dificuldade em retirar o item nas farmácias, poderá entrar em contato pelo telefone 180, que atualmente já é utilizado no enfrentamento à violência contra as mulheres. O programa do governo federal distribui os absorventes nas farmácias credenciadas a pessoas em situação de rua, estudantes de baixa renda e outras que tenham renda de até R$ 218,00 por mês. Cada pessoa tem direito a 40 unidades de absorventes higiênicos para utilizar durante 2 ciclos menstruais, ou seja, a cada período de 56 dias. Para receber os absorventes, só precisa apresentar documento com foto e número do CPF e autorização que pode ser emitida por meio do aplicativo Meu SUS Digital. Além do Ligue 180, o Disque Saúde 136 também pode ser utilizado para sanar dúvidas a respeito do programa Dignidade Menstrual. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
mais um compromisso com a igualdade entre as mulheres.
102 empresas, entre médias e grandes, oficializaram a participação no programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.
As empresas firmaram compromisso de implementar planos de ação para promover a equidade de gênero e raça na cultura organizacional e gestão de pessoas de suas empresas.
Quer mais informações sobre o programa? Vá na página do Ministério das Mulheres na internet em gov.br/mulheres.
Apoio às pessoas LGBTQIA+.
O governo federal vai destinar R$1.400.000 para 12 casas de acolhimento voltadas a esse público.
Os recursos virão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz.
Para enfrentar a discriminação e reduzir os efeitos da violência que atinge a população LGBTQIA+, o governo federal vai destinar R$1.400.000 para 12 casas de acolhimento a esse público. A secretária nacional dos direitos LGBTQIA+, Simi Lahati, fala da importância desses recursos para ampliar o cuidado à população.
É o início de um processo que vai fazer com que algumas casas não fechem suas portas e continue promovendo esse cuidado, que é uma resposta brilhante contra toda essa violência que nós sofremos.
Cada uma das 12 instituições beneficiadas vai receber R$120.000 para aplicar na proteção e na promoção dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, sem moradia adequada e em situação de vulnerabilidade social. Na capital federal, a Casa Rosa é uma das beneficiadas. Marcos Tavares fundou a instituição em 2018, durante a pandemia de Covid-19, para acolher pessoas discriminadas e com dificuldades de adaptação e aceitação pelos familiares. Os acolhidos podem ficar na casa de 2 a 6 meses, onde recebem atendimento psicossocial e qualificação para ganhar o mercado de trabalho. A instituição estava passando por dificuldades por falta de funcionários e recursos financeiros. O presidente e fundador da Casa Rosa fala da importância desse recurso e onde eles serão investidos.
Poder dar uma equipe de profissionais qualificados para poder atendê-los e poder, sim, melhorar no atendimento, ampliar um atendimento. Nós estamos em obra, estamos ampliando para poder executar mais cursos, oferecer mais atividade, dar um recurso humano, que nós vamos poder agora contratar psicólogo que possa estar aqui. Então, esse recurso que vem é muito bem-vindo.
Os recursos virão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Reportagem Cleide Lopes.
Pelo menos 10 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência auditiva, o que representa 5% da população do país, segundo o IBGE.
Desse total, 2 milhões e 700 mil possuem surdez profunda.
Para garantir mais inclusão, o INSS conta com uma central de atendimento em Libras.
O atendimento ao beneficiário é feito por videochamada, em uma sala preparada com um computador e com uma mesa. A assistente social Luciane Vasquez trabalha 15 anos no INSS e está entre os servidores capacitados para atender pessoas com deficiência auditiva. Ela explica que o serviço é importante para a cidadania da pessoa surda.
Na minha agência, eu posso estar prestando um atendimento para uma pessoa que está em Belém do Pará, por exemplo, numa agência onde ninguém não se comunica por Libras. Então, essa pessoa, se não fosse o atendimento remoto, ela não teria ali o atendimento do serviço que ela busca.
Ao todo, 10 servidores de várias regiões do país fazem parte da Central de Atendimento em Libras. A assistente social Ilva Cohen integra a equipe na Central de Atendimento em Libras do Rio de Janeiro. Para ela, a central é uma iniciativa que dá mais autonomia ao cidadão surdo.
Percebo que as pessoas que estão procurando pelos serviços surdos, que estão vindo ao INSS buscar para esse serviço, estão se sentindo mais à vontade, estão se sentindo satisfeitos, até mesmo porque eles conseguem detalhar suas histórias, eles conseguem requerer os seus direitos, sem precisar ter alguém ali para poder responder e falar por eles.
Desde o fim de abril, 2 agências no estado do Rio de Janeiro têm salas para atender a população surda em Libras, na capital fluminense e em Niterói, na região metropolitana. O gerente executivo do INSS do Rio de Janeiro, Antônio Negrão, explica como funciona o atendimento. atendimento.
Esse atendimento é muito importante para trazer um melhor acolhimento a essa comunidade que são das pessoas surdas.
A Central de Atendimento em Libras é um projeto piloto e permite que pessoas surdas de qualquer parte do país possam se comunicar com os servidores do INSS na língua brasileira de sinais. O INSS também oferece atendimento em Libras em cidades do estado de São Paulo e em Alagoas. Para utilizar o serviço, é preciso fazer o agendamento pela Central 135. Reportagem, Alessandra Lá.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça lança relatório Justiça em Números.
STJ entende que consumidor deve ser informado sobre presença de bisfenol em produtos.
Prazos processuais devem ser retomados no Rio Grande do Sul em 3 de junho.
Boa noite, eu sou Maressa Omena.
E eu sou Walter Lima.
Relatório de Justiça em Números destaca aumento de quase 7% na produtividade do Poder Judiciário em 2023.
O documento foi divulgado nesta terça-feira pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Neto Costa.
O relatório Justiça em Números reúne os principais dados sobre a atuação do Poder Judiciário, como o andamento de processos pendentes, a quantidade de juízes negros e juízas mulheres e a arrecadação e os gastos do Judiciário. Durante todo o ano passado, foram encerrados 34.980.000 processos. O ministro Luiz Roberto Barroso tem atuado pela redução da demanda do Poder Judiciário e realizou nos últimos meses uma série de acordos com tribunais e procuradorias estaduais para finalizar os processos de execução fiscal, uma das principais dificuldades na justiça brasileira.
O consumidor tem direito de ser informado em rótulos ou embalagens sobre a presença de bisfenol em produtos.
Esse posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
O bisfenol é um material usado em produtos rígidos e transparentes como recipientes plásticos, utensílios de cozinha, brinquedos e embalagens de alimentos, e estudos indicam ser prejudicial à saúde. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a Anvisa pedindo que regulamentasse a obrigação de os fabricantes informarem sobre o bisfenol, mas para o TRF3, sem certeza científica dos riscos, a medida é desnecessária. Já no STJ, o ministro Herman Benjamin deu provimento ao recurso especial do MPF, observando que o Código de Defesa do Consumidor prevê que a mera potencialidade do risco à saúde impõe o dever de informar.
TST prorroga prazo para manifestações sobre direito de oposição ao pagamento de contribuição assistencial.
O tribunal vai receber as manifestações até 11 dias úteis após 31 de maio. Larissa de Paula.
O limite foi estendido em razão do reconhecimento do estado de calamidade pública em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Então, as pessoas, órgãos e entidades que querem se manifestar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem como objetivo uniformizar as decisões judiciais, poderão ser feitas até 11 dias úteis após o dia 31 de maio. É nessa oportunidade que o empregado não sindicalizado pode exercer o direito de oposição ao pagamento de contribuição assistencial ao sindicato.
Justiça Federal condena piloto de aeronave do Greenpeace por acidente em 2017 no Rio Negro, Amazonas.
Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. A pena foi fixada em 8 anos de prisão em regime semiaberto. Luiz Antônio Silva.
O acidente resultou no ferimento de 3 pessoas, além do próprio piloto, e na morte da sueca Carolina Josefina Steiser, integrante da organização não governamental. A aeronave, o modelo anfíbio Cessna Caravan 208, capotou e afundou no rio após tentar um pouso na água com trem de pouso baixado. A justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal e condenou o piloto por atentado contra a segurança aérea com dolo eventual, uma vez que ele possuía pleno conhecimento da insegurança gerada com a não realização dos checklists.
O Judiciário do Rio Grande do Sul determinou a retomada dos prazos processuais a partir da próxima segunda-feira, 3 de junho.
Os prazos foram suspensos por conta do estado de calamidade pública decretado após as enchentes no estado gaúcho.
As comarcas que ainda apresentam dificuldades de retomada das atividades judiciais devem solicitar a suspensão dos prazos processuais junto à Corregedoria Geral da Justiça.
Além disso, durante o mês de junho, fica proibida a realização de audiências presenciais nas comarcas em estado de calamidade, sendo possível a realização de audiências virtuais nas situações de urgência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso restaura benefícios remuneratórios para policiais civis, mantido o veto que punia com prisão divulgação de fake news em período eleitoral. Senado prorroga Plano Nacional de Educação até 2025. Texto segue para a Câmara. Boa noite. O Congresso manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à proposta que punia com prisão a propagação de fake news nas eleições. Esse veto foi analisado pelos parlamentares somente agora, 3 anos depois da decisão do então presidente. A punição prevista era de 1 a 5 anos de prisão e multa. O repórter Alexandre Campos tem as informações.
Favorável à manutenção do veto, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que atualmente os conceitos de desinformação dependem de quem dissemina o conteúdo. Se for oposicionista, a notícia é falsa. Se for governista, é exercício da liberdade de expressão.
Obviamente que ninguém defende conteúdo que seja mentiroso, que seja de desinformação. Mas não podemos criar um mecanismo para colocar cabresto, censura. E pior, nós vivemos um momento em que se pratica censura numa extensão maior. Não apenas censura em relação a conteúdo, mas censura prévia, quando se inutiliza, quando se tira a liberdade de alguém, através de um perfil social, fazer suas publicações.
Os parlamentares ainda mantiveram alguns vetos ao projeto que instituiu a Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, entre eles o do artigo que definia percentual mínimo de vagas destinadas às mulheres em concursos da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares. O governo argumentou que o correto é dar a elas a possibilidade de concorrerem ao total das vagas em disputa. Foram retirados da pauta de votação os vetos referentes ao despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais, ao autocontrole agropecuário, à área de reserva legal, às alterações à lei de licitações e contratos, à lei geral de esporte, ao programa Minha Casa Minha Vida e à flexibilização do registro de agrotóxicos. Essas matérias devem ser votadas na próxima sessão do Congresso Nacional.
Com a decisão dos parlamentares de restaurar uma série de benefícios remuneratórios para as polícias civis nos estados, voltam a valer, por exemplo, previsões sobre o auxílio saúde e adicional de verba indenizatória em caso de função de confiança ou equivalente. Também voltará a vigorar o item que prevê carga horária mensal, com duração máxima não superior a 40 horas semanais, garantidos os direitos remuneratórios e indenizatórios e as horas extraordinárias. Avançou no Senado o projeto que permite o uso dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. O objetivo é estimular a fixação de famílias de baixa renda no campo. A proposta seguiu para a Comissão de Agricultura. Também foi aprovado o projeto que cria normas para o turismo colaborativo, uma modalidade que permite aos hóspedes obter benefícios por meio da prestação de serviços no estabelecimento hoteleiro, sem vínculo empregatício. Os detalhes com o repórter César Mendes.
De autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o projeto aprovado regulamenta o turismo colaborativo, que prevê o voluntariado e o pagamento de despesas por meio da prestação de serviços. A proposta também estabelece a celebração de contrato de troca de experiências entre as partes, com as contrapartidas e o período de realização da experiência como requisito para a atividade. A relatora, Janaína Farias, do PT do Ceará, diz que o projeto traz mais segurança jurídica para o segmento.
Este voluntariado pode ocorrer em diversos locais, como projetos sociais e ecológicos, organizações não governamentais, ecovilas e albergues. É uma prática crescente em diversos países. Quando olhamos o cenário brasileiro, verificamos que existe mais de 1.500 oportunidades anunciadas em plataformas especializadas.
O projeto segue agora para a votação do plenário em regime de urgência.
E o Plano Nacional de Educação foi prorrogado até 2025 pela Comissão de Educação do Senado. O objetivo da extensão do prazo é evitar que haja uma lacuna até a aprovação do plano para a próxima década, que ainda não foi entregue pelo governo. O projeto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para deliberação em plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto prorroga até 2025 a validade do atual Plano Nacional de Educação, que vence no fim de junho. A ideia é evitar uma lacuna até a aprovação do próximo PNE, que serve de instrumento de base para a educação brasileira e tem a vigência de 10 anos. O governo ainda não enviou a proposta, que deveria ter sido entregue no ano passado. A autora, professora Dorinha, do União do Tocantins, queria alongar o prazo até 2028 para uma discussão aprofundada. Mas o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, defendeu um período de 1 ano e meio. Ele argumenta que estender mais 4 anos traria uma sinalização negativa para a sociedade de que nem o Poder Executivo e nem o Legislativo priorizam as metas educacionais. A senadora professora Dorinha concordou com a redução, com o compromisso de uma aprovação rápida na Câmara dos Deputados.
O que eu quero é que não tenha lacuna, como ficamos 4 anos sem um instrumento. Se o atual já é de gaveta, imagine um quando a gente não tiver nada. Na minha opinião, como autor, eu não me importo em colocar para dezembro de 2025, com o compromisso do governo de aprovar na Câmara.
O relator foi o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. O projeto segue para análise da Câmara.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acusou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de não se preocupar com a crise fiscal que o Brasil atravessa. Rogério Marinho se referiu ao debate ocorrido na Comissão de Finanças da Câmara na semana passada, quando o ministro da Fazenda e deputados trocaram acusações mútuas. O senador discordou de afirmação feita por Haddad de que a suspensão do pagamento de precatórios é responsabilidade do governo Bolsonaro. O senador Potiguar lembrou que, em 2022, o Supremo Tribunal Federal autorizou um aumento de 62% no pagamento de precatórios, o que inviabilizou o orçamento da União e fez o governo buscar soluções alternativas. De acordo com Marinho, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que permitiu que se estabelecesse um teto em torno de 60 bilhões de reais e determinando que o residual fosse pago até 2027. Marinho também acusou a Advocacia Geral da União de peticionar em desfavor da população brasileira e com isso possibilitar que o Supremo Tribunal Federal autorizasse o pagamento de precatórios dos anos de 2022, 2023 e 2024, desprezando descontos que teriam sido obtidos pelo governo anterior.
Nós estamos falando, senhor presidente, de mais de 30 bilhões de reais que deixaram de ser contabilizados a favor da União. Alguém certamente foi beneficiado nessa situação. E há duas alternativas apenas, senhor presidente. Ou incompetência, incúria, má gestão do governo do presidente Lula através de Fernando Haddad, ou má fé. Eu fico com a primeira, é incompetência mesmo.
O relatório da proposta com regras para o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil deve ser votado antes do recesso parlamentar de julho. A comissão que analisa o tema finalizaria suas atividades agora em maio, mas foi novamente prorrogada para que os senadores tenham mais tempo de analisar a proposta de regulamentação. As informações com a repórter Janaína Araújo.
A Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial no Brasil teve seu prazo prorrogado pela segunda vez, conforme pedido do o presidente do colegiado, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Agora, a data limite para a votação do relatório do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, é o dia 17 de julho. O texto final do relator, que já havia apresentado uma versão preliminar no final de abril, terá regras para o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de inteligência artificial no país. O presidente do colegiado falou sobre a reta final dos trabalhos e a previsão para votar o relatório.
Trata-se de um projeto em que toda a sociedade está podendo colaborar, estamos recebendo manifestações de todos os setores, tanto produtivos quanto aqueles que vão regular e os que vão utilizar. Queremos votar no mês de junho a legislação que temos muita tranquilidade, vamos oferecer ao Brasil ponta. Nós seremos fronteira do conhecimento na questão da legislação sobre inteligência artificial.
Estiveram em análise 10 projetos de lei, incluindo uma proposta já votada na Câmara dos Deputados e outra apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com origem no trabalho de uma comissão de juristas sobre o tema que funcionou durante o ano de 2022.
E o Congresso derrubou há pouco o veto ao projeto que impede as saídas temporárias de presos que já se encontram no regime semiaberto para visitar a família em feriados e datas festivas. O governo havia vetado esse trecho da lei por considerá-lo inconstitucional, indo contra valores fundamentais da Constituição, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara anuncia acordo que barra cancelamentos de planos de saúde.
Plenário pode votar cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher.
Comissão aprova coincidência de férias entre servidor e dependente com deficiência.
Boa noite. Comissão aprova projeto que permite férias de servidor e estagiário na mesma época que cônjuge ou dependente com deficiência. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto da deputada Daiane Bittencourt, do União Cearense, que concede a servidores federais e a estagiários o direito de tirar férias nos mesmos períodos de cônjuges ou dependentes com deficiência. Para o relator da proposta na comissão, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, o texto representa mais um passo na garantia dos direitos das pessoas com deficiência e de seus responsáveis. O deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, também ressalta o avanço da legislação relacionada aos direitos da pessoa com deficiência.
Desde a promulgação da Constituição Federal, o país tem conferido atenção redobrada às pessoas com deficiência, inclusive sendo signatada com Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Elaborada pela Organização das Nações Unidas, essa convenção, citada pelo deputado, tem por objetivo assegurar às pessoas com deficiência o exercício pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O Brasil aderiu à Convenção da ONU ainda em 2008. Tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm a mesma força das garantias constitucionais. Atualmente, todos os servidores públicos responsáveis por cuidar de pessoa com deficiência já têm direito de trabalhar com jornada reduzida. Decisão do Supremo Tribunal Federal de 2022 estendeu aos funcionários dos estados e dos municípios esse direito, que já era assegurado aos servidores federais desde 1990 pelo Estatuto do Servidor Público Federal. O projeto que garante a servidores federais e estagiários o direito de tirar férias nos mesmos períodos de cônjuges ou dependentes com deficiência ainda será analisado pelas comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, do trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Trabalho.
Vicentinho do PT visitou Matão, em São Paulo, para participar de uma plenária da Federação Estadual dos Metalúrgicos. Entre os pontos discutidos, o parlamentar assinala que a prioridade da categoria é a diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial.
Vicentinho também exalta a Marcha Nacional da Classe Trabalhadora realizada na semana passada em Brasília. Segundo o parlamentar, o movimento reuniu milhares de pessoas que reivindicavam a valorização do serviço e a revogação da reforma trabalhista.
Dandara, do PT de Minas Gerais, defende a regulamentação do trabalho dos profissionais especializados em fazer tranças afro. A ideia, segundo ela, é garantir direitos trabalhistas e previdenciários aos trancistas, valorizando e dando visibilidade à profissão.
Dandara também argumenta que a regulamentação do trabalho dos trancistas reconhece a importância cultural e histórica da prática de fazer tranças afro, que, segundo a deputada, é parte integrante da cultura afrodescendente no Brasil.
Meio ambiente.
Célio Studer, do PSD, elogia a atuação do Ibama no Ceará de impedir o desmatamento de uma área de 20 hectares que seria utilizada para a realização do Fortal 2024. O parlamentar destaca a importância do evento para o turismo local, mas salienta que a preservação da fauna e da flora não pode ser sacrificada.
Célio Studer acusa ainda a empresa que administra o aeroporto de Fortaleza de ter liberado o desmatamento na área. Ele considera que a enchente no Rio Grande do Sul deveria servir de alerta em favor da preservação do meio ambiente.
Desenvolvimento regional.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, sugere a criação de subprefeituras na cidade de Ouro Preto, como forma de descentralizar a administração pública na cidade. Ele também defende a implantação de uma tarifa zero para o transporte público no município.
Sobre a nova lei de licitações, Duarte Gonçalves Júnior ressalta a valorização do comércio local como ponto positivo do texto sancionado em 2021. Segundo ele, ao permitir vendas diretas à prefeitura, o dispositivo legal mantém os recursos no próprio município, alimentando a economia local.
João Daniel, do PT de Sergipe, ressalta a marcha dos prefeitos a Brasília, elogiando o apoio do governo federal aos municípios. Entre as medidas de ajuda, ele aponta a renegociação de dívidas das prefeituras e também elogia o Executivo Federal por, segundo ele, promover civilidade e respeito nos debates pré-eleições municipais.
Agricultura.
Heitor Sul, do PSB, solicita aos parlamentares a aprovação de dois projetos para o setor rural do Rio Grande do Sul. O primeiro, de acordo com o congressista, cria um auxílio emergencial de R$ 8.000 para as famílias se reestruturarem. E o segundo, libera um auxílio de R$ 10.000 para a compra de sementes e ferramentas.
Heitor Sul frisa a necessidade de anistiar os débitos já negociados e de criar condições especiais para agricultores afetados por calamidades. O deputado agradeceu os esforços do governo federal e do Congresso em priorizar projetos para socorrer e reconstruir o Rio Grande do Sul.
Márcio Neiser, do PDT do Maranhão, louva a solidariedade oferecida por todos os brasileiros aos gaúchos. Ele sublinha os esforços do parlamento em agilizar leis e ações de apoio e menciona campanhas de arrecadação feitas por moradores do Sul Maranhense para enviar mantimentos e produtos de higiene ao Rio Grande do Sul.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, agradece a ajuda que os catarinenses têm dado aos gaúchos após as enchentes no Rio Grande do Sul. Ele ressalta o trabalho de voluntários e o envio de comboios de máquinas e outros equipamentos para ajudar na limpeza e recuperação dos municípios afetados.
Cobalcini acredita que a generosidade da população de Santa Catarina será fundamental para que o Rio Grande do Sul se recupere mais rápido dos prejuízos causados pelas inundações. Ele cita como exemplo a cidade catarinense de Bombinhas, que adotou o município gaúcho de Eldorado do Sul, e Chapecó, que adotou Arroio do Meio.
Ana Paula Lima, do PT, lamenta a situação de alguns municípios catarinenses afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Ela critica a redução de recursos destinados à defesa civil e à manutenção de barragens pelo governo de Santa Catarina, apontando a falta de prevenção como principal causa do sofrimento da população.
De acordo com Ana Paula Lima, dados oficiais apontam uma queda de quase 56% nos recursos destinados à manutenção das barragens de Santa Catarina. Ela cobra do Executivo Estadual uma resposta urgente para proteger a população e evitar tragédias futuras.
Transportes.
Florentino Neto, do PT do Piauí, cobra do DENIT a manutenção da BR-343 na rotatória da entrada de Parnaíba. O deputado argumenta que o problema de drenagem no local já se prolonga há meses, o que tem causado grandes transtornos para a população.
Florentino Neto acrescenta que o tráfego na entrada da cidade é fundamental para os moradores de dois bairros, além de ser acesso para vários pontos comerciais e educacionais. O parlamentar garante que se reunirá com o diretor do DENIT para cobrar uma solução rápida.
Economia.
O grupo de trabalho que vai analisar a regulamentação da reforma tributária está iniciando as discussões. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, informa que o primeiro encontro serviu para que as confederações do setor produtivo apresentassem sugestões para o aprimoramento da legislação.
Segundo Reginaldo Lopes, a reforma tributária já produziu impactos positivos no setor automotivo, que passou de uma fase crítica para um investimento previsto de 130 bilhões de reais nos próximos anos. O parlamentar espera que o início da transição para o novo sistema tributário seja em 2026.
Wellington Prado, do Solidariedade, critica o aumento de quase 7% na tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. Ele argumenta que a medida não se justifica, pois a empresa concessionária de energia local não tem sequer investido adequadamente na melhoria dos serviços prestados.
Wellington Prado pede que a imprensa investigue o que há por trás da autorização de aumento de cobrança dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo o deputado, não há transparência com relação aos custos de produção e aos valores de dividendos distribuídos aos acionistas estrangeiros da concessionária.
Saúde.
No mês de maio é comemorada a Semana da Enfermagem. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta homenagem à categoria, ressaltando a relevância dos profissionais para a saúde pública. Ela defende a redução da jornada de trabalho da categoria para melhorar as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado à população.
Érica Cocai, do PT, acusa o governo do Distrito Federal de negligenciar a educação e a saúde, denunciando um déficit de 25 mil profissionais na área de saúde. A parlamentar lamenta a morte de 4 crianças, uma delas por falta de ambulância para transporte a um hospital com atendimento mais adequado.
Érica Cocai condena a compra de um helicóptero para uso exclusivo do governo local, enquanto a população padece. De acordo com a deputada, os recursos dispensados para aquisição possibilitariam a compra de 27 ambulâncias.
Câmara finaliza acordo para suspender cancelamentos de planos de saúde motivados por transtornos ou doenças. O repórter Luiz Gustavo Xavier explica a situação.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira, por meio de suas redes sociais, que fez um acordo com as operadoras dos planos de saúde para suspender os cancelamentos recentes de planos em razão de transtornos ou doenças. Lira recebeu as empresas nesta terça para uma reunião na residência oficial da Câmara. Nos próximos dias, o presidente vai se reunir com órgãos e representantes de defesa do consumidor.
Nós pudéssemos ouvir a ANS, as agências que representam e os setores que representam as empresas de plano de saúde e as próprias empresas de plano de saúde fizeram uma ação de suspender o cancelamento unilateral das vidas de contratos coletivos e as situações que foram geradas, para que nós possamos sentar à mesa e estabelecermos os critérios para chegar num texto equilibrado que possa resolver ou dirimir esses problemas que afetam a todos.
O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, também participou do encontro com Lira e as empresas. Ele é relator de cerca de 270 projetos de lei que sugerem alterações na lei dos planos de saúde. Segundo o parlamentar, o texto está pronto para ser votado pelo plenário. E Lira está sensível ao tema. Mas antes, o presidente quer uma última rodada de conversas antes de pautar o projeto.
Enquanto isso, nós já estamos com o texto pronto para que possa ser votado na Câmara dos Deputados com a nova lei dos planos de saúde, que vai garantir a proibição da rescisão unilateral do contrato, não por força de decisão judicial, não por força de um acordo aqui com o presidente, com a Câmara dos Deputados, mas por força de uma lei federal. Além disso, nós estamos propondo a flexibilização, o combate da abusividade nos reajustes dos planos de saúde, também a criação de um prontuário eletrônico único que unifica as informações dos serviços de saúde suplementar, ou seja, prestado pela iniciativa privada, e também pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde.
Ainda de acordo com o relator, o texto também prevê um fundo para tratamentos de doenças raras, de forma a garantir um sistema de saúde suplementar sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
Chico Alencar do PSOL comenta o julgamento por crime eleitoral do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de outras autoridades, destacando a corrupção recorrente na política do Estado. Ele menciona a criação de 45 mil cargos comissionados usados para manipular o resultado das eleições de 2022.
Chico Alencar é da opinião de que, no Brasil, há uma inversão de papéis no que diz respeito ao certo e errado, quando o assunto é política, estimulada pela impunidade e pela corrupção. Ele alerta para a corrosão da República e defende de mais transparência e ética na política.
Justiça.
José Nildo, do PDT do Amapá, é favorável à PEC que confere autonomia orçamentária às procuradorias dos estados e do Distrito Federal e à Advocacia Geral da União. Para o deputado, a medida é necessária para que os profissionais atuem de maneira eficaz e imparcial.
José Nildo também explica que outras carreiras jurídicas, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, já possuem essa autonomia. Por fim, o deputado conclama os colegas parlamentares a apoiarem a emenda constitucional.
A Operação Lava Jato completou 10 anos recentemente e Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cita a relevância da força-tarefa no combate à corrupção. A deputada entende que, apesar das críticas, os ganhos da Lava Jato superam os pontos negativos.
Segundo Adriana Ventura, é preocupante que decisões monocráticas de ministros do STF cancelem provas e inocentem corruptos. A parlamentar espera que a justiça não perca credibilidade, uma vez que a Lava Jato, segundo ela, foi crucial para a recuperação de bilhões de reais aos cofres públicos e para a prisão de agentes poderosos.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, criticou a anulação de condenações contra empreiteiros denunciados na Operação Lava Jato. O parlamentar lembra de denúncias que ligam empresários e membros do Poder Judiciário, o que, segundo ele, coloca sob suspeita a justiça brasileira.
Marcel Van Hatten ressalta a necessidade de mais justiça e ética no governo e no judiciário. Ele acredita que os ministros do Supremo ainda vão responder por seus atos e, para isso, promete que vai continuar lutando por um Brasil mais justo e transparente, no qual os corruptos sejam punidos e os cidadãos honestos fiquem livres de perseguições.
Segurança Pública.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, expressa apoio ao projeto que autoriza a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. A matéria foi aprovada no Senado e segue para análise na Câmara dos Deputados.
Coronel Crisóstomo espera que o projeto tenha o apoio dos colegas parlamentares e que avance rapidamente em sua tramitação. Para o deputado, a castração química pode, de fato, combater os crimes de natureza sexual no Brasil.
Os deputados podem votar projeto que cria cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher. O repórter Antônio Vital explica a matéria que ganhou o regime de urgência para votação em plenário.
Se a proposta virar lei, serão incluídas no cadastro pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro e até violência psicológica contra a mulher. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Alves, do União de Goiás. Ela disse que o cadastro vai ajudar na prevenção de casos de violência.
E quando eu penso nesse projeto, eu penso nas nossas meninas que um dia se tornarão mulheres e poderão saber antecipadamente quem são criminosos por violência doméstica ou não. Não somente violência doméstica, a gente está falando de feminicídio, stalking, de vários outros tipos de crimes que esse cadastro vai influenciar.
Para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, o cadastro terá uma função até mesmo pedagógica.
O projeto, que é de criar um cadastro nacional
principalmente para aqueles que são condenados na violência contra a mulher. É importante até mesmo para a gente poder fazer disso um processo pedagógico da não violência.
Já o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, pediu ainda penas mais duras para os crimes contra as mulheres.
O Brasil está vivendo aproximadamente 157 casos de estupro de mulheres por dia. Isto é um absurdo. E nós precisamos sim que esse PL seja aprovado e que a gente tenha o endurecimento das normas e das leis. As leis precisam ser agravadas no caso de violência contra a mulher.
A proposta prevê que o cadastro conterá também os nomes de condenados por outros crimes, entre os quais importunação sexual, assédio sexual, filmagem não autorizada de relação sexual, lesão corporal, perseguição, violência patrimonial, invasão de celular e estelionato sentimental. E estabelece que as polícias federal e dos estados vão trocar informações por meio de banco de dados compartilhado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Antes da sessão da Câmara, deputados e senadores se reuniram no Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais.
Entre outros pontos analisados, deputados e senadores mantiveram o veto que impediu a tipificação do crime de disseminação de fake news, com pena de até 5 anos de reclusão, feito ainda no governo anterior.
Por outro lado, o Congresso Nacional derrubou os vetos à saída temporária de presos em regime semiaberto, a chamada saidinha, impedindo a possibilidade de o preso visitar a família ou participar de atividades sociais.
Mas manteve o veto presidencial a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. E com isso, o governo não terá que seguir um calendário para o pagamento de emendas parlamentares.
Na sessão exclusiva da Câmara, convocada para depois do fim das votações no Congresso, o primeiro item da pauta é a criação do Programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover, que prevê benefícios fiscais às montadoras que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono, como os veículos híbridos e elétricos.
Há uma polêmica em torno da votação da proposta devido à inclusão no texto de um dispositivo que taxa compras importadas de até 50 dólares.
Pode ser votada ainda a proposta que regulamenta a oferta do serviço de conteúdo audiovisual por demanda.
Outro item da pauta é a anistia do pagamento das parcelas mensais de crédito de custeio de 2024 pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul para pagamentos até dezembro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.